DW Noticiário.
Bom dia, 10 de outubro e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias. Em Lampedusa, com relação à política de refugiados que vem tirando o sono das autoridades europeias, o político conservador italiano Salvatore Iocolino disse que não há solidariedade e que é preciso uma política melhor de redistribuição de responsabilidades. Ele disse ainda que os 30 milhões de euros de ajuda extraordinária, anunciada pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, são insuficientes. Mais sobre a política de refugiados daqui a pouco no Jornal da DW. O primeiro-ministro da Líbia, Ali Zeidan, teria sido raptado, informaram agora há pouco as agências de notícias, citando o canal Al Arabiya. As autoridades locais, porém, ainda não confirmaram a informação. Observadores na capital da Líbia desconfiam que o sequestro esteja ligado à detenção de um alegado terrorista da Al-Qaeda, apreendido no último sábado pelos Estados Unidos e levado para fora do país. Ali Zeidan é a primeira autoridade da Líbia que conseguiu o cargo via uma eleição. Segundo o canal de televisão da Líbia, ele teria sido raptado na companhia de outras pessoas em um hotel. O ex-oposicionista viveu no exílio durante o tempo em que Gaddafi estava no poder. O número de mortos nos recentes confrontos entre ex-rebeldes que agora estão no poder na República Centro-Africana e grupos de autodefesa locais aumentou para quase 50. As desavenças nesse país ocorreram em Garga, no Noroeste, e uma parte de residentes já abandonou a localidade. Os Estados Unidos congelaram parte da ajuda militar e assistência econômica ao Egito, depois de uma revisão do apoio por causa da queda do presidente egípcio Mohamed Morsi. Os americanos vão suspender a ajuda na esperança de um progresso crível rumo a eleições livres e justas, disse um comunicado norte-americano. O montante cortado não foi informado, mas, de acordo com fontes próximas à administração do presidente Barack Obama, o governo prevê suspender uma transferência de US$ 260 milhões à vista e outros US$ 300 milhões em garantias de empréstimo. Ainda nos Estados Unidos, a crise interna pela qual o país está passando ameaça a conjuntura mundial, foi o que informou a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos. A paralisação parcial de serviços públicos, por falta de aprovação do orçamento interno, coloca em risco desnecessário uma estabilidade e o crescimento econômico, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, critica a organização. A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau anunciou a criação de uma equipe para investigar os distúrbios da última terça-feira, que resultou na morte de 3 nigerianos, segundo a agência France Press. Os linchamentos teriam acontecido devido a alegados casos de raptos de crianças no país. A Liga Guineense dos Direitos Humanos lembra que há muito vinha chamando a atenção das autoridades para o tráfico de crianças do país para o Senegal, com pretexto de irem aprender o Corão, o livro litúrgico do Islã, quando na realidade eram levados para o Senegal para mendigar. Segundo as organizações, o rapto também estaria acontecendo para extração de órgãos de crianças. Por falar em crianças, no Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, alertou nesta quarta-feira para o fato de o trabalho infantil ser erradicado. Isso só poderá acontecer no mundo se for garantida a frequência das crianças à escola e se os governos atuarem com rigor para combater a violência doméstica, anunciou o Unicef. A declaração é de Susan Bissell, a diretora da área da proteção do Unicef, que discursou na terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, realizada em Brasília, a capital do Brasil. O último relatório da Organização Internacional do Trabalho, datado de setembro, refere que existem 168 milhões de crianças trabalhadoras no mundo e que metade delas está submetida à escravidão, trabalho forçado e exploração sexual. Ainda no Brasil, uma ONG alerta para a alta taxa de suicídio entre os índios guaranis. Segundo a organização Survival International, a média de suicídios entre esses índios é 34 vezes maior do que a média nacional no Brasil. O relatório, que cita dados do Ministério da Saúde, informa que só no ano passado foram 56 suicídios. a maioria com idade entre 15 e 29 anos. As mortes estariam ligadas à perda de terras, de valor ancestral e espiritual, que tem sido alvo constante de ataques de pistoleiros e ocupações de latifundiários, principalmente produtores de cana-de-açúcar e soja. A organização Survival International apelou ao governo brasileiro para que conclua de uma vez por todas a demarcação das terras Guarani, processo paralisado há anos no Congresso. Essas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW.
DW. Jornal da Manhã.
E os destaques desta quinta-feira, dia 10. Política de refugiados, um assunto que está longe de desaparecer da mesa das autoridades europeias. O Chad, esse país africano que é rico em petróleo, mas quem menos tira vantagem do mineral é a população. E vamos saber como estão sendo abordados temas africanos em duas feiras que acontecem nesse momento na Alemanha, a Feira do Livro e a de Alimentos e Bebidas. Iniciamos o Jornal da DW com um assunto que vem ocupando bastante as autoridades europeias nos últimos dias: a política de refugiados. Depois da tragédia em Lampedusa, onde há exatamente uma semana afundou uma embarcação com mais de 500 refugiados, matando dezenas de pessoas, a União Europeia tenta encontrar uma solução para os imigrantes ilegais. Nesta quarta-feira, a comissária europeia para assuntos internos, Cecília Malmström, pediu ações e não palavras aos países da União Europeia sobre a tragédia de Lampedusa. Mas entre uma discussão e outra, chegar a um consenso não parece tão fácil. Na reunião da última terça-feira, não se chegou a um acordo. Alguns pedem maior controle de fronteiras, outros reivindicam uma política migratória mais liberal. E ainda por cima, a maioria dos países da União Europeia prefere nem se envolver no problema. A lista de catástrofes de refugiados no Mar Mediterrâneo é longa. Só nos últimos 10 anos, estima-se que quase 20 mil pessoas teriam morrido em tentativas desesperadas de chegar à Europa a bordo de embarcações precárias e superlotadas. E toda vez que se registrava um acidente, os ministros do interior prometiam fazer alguma coisa para que aquilo não acontecesse novamente. Manfred Weber, membro do partido alemão CSU, União Social Cristã, e também especialista em política interna no Parlamento Europeu, diz ser necessário que os europeus parem de fingir ignorar o problema, mas que agora não é hora de revolucionar a política para refugiados. Em vez disso, ele acha que os Estados-membros têm de cumprir as regras já existentes da União Europeia. Não é possível que os barcos no Mediterrâneo corram um perigo de naufragar e não recebam ajuda, e que existem até leis na Itália proibindo que se preste assistência, reclama ele. Na Itália, marinheiros, capitães de barcos e pescadores que socorrem refugiados e os levam à terra podem ser processados por tráfico de pessoas. A Convenção de Dublin, de 10 anos atrás, definiu que refugiados só podem entrar com pedido de asilo no local onde entram pela primeira vez em solo europeu. Mas vale lembrar que essa convenção foi adotada principalmente por pressão da Alemanha, porque durante as guerras da Iugoslávia, a Alemanha acolheu a maioria dos refugiados da região. E todas as tentativas de distribuir os refugiados de forma mais uniforme pelos países do bloco não deram certo na época, por causa da falta de vontade de boa parte dos países vizinhos. Mas a maioria que não é atingida pelo problema se nega a participar mais financeiramente ou distribuir os refugiados com um sistema de cotas. Porém, essas cotas não melhoram a situação nos litorais do Mediterrâneo. O pesquisador de migração e consultor da União Europeia, Bernd Lieber, explica que sempre haverá mais pessoas que querem vir para a Europa do que as cotas irão permitir. Isso significa que o problema da migração ilegal não será resolvido desta forma. Ele acredita que somente uma abertura completa de fronteiras poderia evitar desastres como o de Lampedusa. Mas tanto o pesquisador quanto políticos sabem que essa ideia jamais seria aprovada por qualquer país do bloco. Ainda assim, a eurodeputada social-democrata alemã Birgit Zippel acredita que a Europa, principalmente a Alemanha, poderia sim acolher muito mais refugiados, mais do que já faz. Na opinião dela, é preciso dialogar com o povo e tirar-lhes esse medo, até porque é apenas uma minoria de outros países que vem à Europa, diz ela.
DW, quinta-feira.
Não são poucos os que tentam todos os anos deixar seus países e para isso fazem qualquer negócio. Por isso, gostaríamos de saber, e se fosse você? Em quais circunstâncias você deixaria o seu país e entraria num barco desses para chegar a um outro país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No continente africano, a economia do Chad mudou muito nos últimos 10 anos. Exatamente hoje, mas no ano de 2003, começava no Chad a exploração do petróleo, o que hoje representa 80% da receita do país. Mas mesmo com a aceleração econômica, o Chad está lento no que se refere à erradicação da pobreza e ao respeito pelos direitos humanos. Em vez disso, em vez de focar na população, o presidente do Chad canaliza as receitas para a manutenção do poder. Glória Souza.
Sendo o quinto maior país em África, o Chad é o décimo em termos de reservas de petróleo. A produção começou em 2003, depois de finalizada a construção de um oleoduto do Chad para o Oceano Atlântico, através do vizinho Camarões. Este ano de 2013, a produção deverá situar-se nos 110 mil barris de petróleo dia, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia norte-americana. Mas o governo chadiano estima que, quando começar a exploração de petróleo nas proximidades do lago Chad, no próximo ano, a produção deverá chegar aos 300 mil barris por dia, em 2015. As receitas do petróleo têm um importante peso na economia do país, cerca de 1,2 mil milhões de dólares ano, ou seja, 80% das receitas do Estado. No entanto, 62% da população vive com menos de 1 euro por dia. Um terço dos adultos não sabe ler nem escrever e a esperança média de vida não chega aos 50 anos. Além disso, os direitos humanos são frequentemente violados, afirma Martin Petri, consultor independente para o desenvolvimento, que conhece o Chad há vários anos.
Muitos opositores no Chad são detidos e intimidados. Há muitas detenções arbitrárias, corrupção e abuso de poder por parte da polícia e militares. No Chad, se alguém ver os seus direitos desrespeitados, é quase impossível que volte a recuperá-los.
Os lucros do petróleo ajudam o presidente Idriss Deby, no poder desde 1990, a consolidar a sua posição interna. Oferece posições de prestígio a adversários políticos, silenciando assim vozes contestatárias. E apenas uma pequena parte das receitas é canalizada para a luta contra a pobreza ou para a construção de infraestruturas. Por outro lado, as receitas do petróleo têm-se refletido no setor militar, aponta Helga Dickhoff, especialista em assuntos do Chad, na Universidade Alemã de Freiburg.
A política externa beneficiou do dinheiro do petróleo, tendo reforçado o poder militar. O Chad tornou o seu exército o melhor equipado da África subsaariana. Internamente, os fundos do petróleo têm ajudado o presidente Deby a fortalecer o poder. O governo tem acesso às receitas do petróleo e pode utilizá-las para a sua campanha eleitoral. O clientelismo e a cooptação de adversários políticos acontecem agora a uma escala muito maior do que antes.
und Kooptierung politischer Gegner.
Quando a França desencadeou a operação militar no Mali, no início deste ano, o Chad disponibilizou 2.400 soldados. Um exército forte contribui para uma imagem internacional também forte do presidente Idriss Déby, constata o cientista social chadiano Remadji Oinati.
A diplomacia militar do Chad permite ao Estado posicionar-se de forma diferente dos seus parceiros. Quando, por exemplo, a França precisa do Chad, numa área em particular, os dois países podem dialogar em pé de igualdade. Para exemplificar, o Chad diz, por exemplo, nós vamos com vocês para a operação no Mali, mas noutras questões deixa-nos em paz. Infelizmente, esse é também o efeito colateral de o Chad estar a aumentar o seu poder a nível regional.
Glória Souza, VW.
Em Angola, na capital Luanda, as relações de cooperação econômica entre Angola e São Tomé e Príncipe foi tema do encontro dos presidentes dos dois países. O chefe de Estado São Tomense esteve em Luanda após uma visita a Portugal. Antônio Carlos, de Luanda.
Manuel Pinto da Costa vai a Luanda pela terceira vez este ano. Um dado que pode ser bem a prova manifesta de que os dois países e Estados forjam relações de cooperação cada vez mais fortes. O presidente São Tomense esteve 24 horas na capital angolana, tempo suficiente para conversar com o presidente angolano José Eduardo dos Santos. O encontro foi à porta fechada e depois dele não houve declarações. Fonte diplomática assegurou que a situação política ou social, as relações bilaterais e as ocorrências no Golfo da Guiné, uma organização integrada pelos dois países, dominaram a audiência. Um outro assunto que deve ter estado em cima da mesa é a legalização de cerca de 5 mil cidadãos santomenses em Angola. O tema vai ser analisado no próximo encontro da Comissão Mista dos dois países.
Já colocamos a questão a nível do nosso governo e, na oportunidade, o nosso governo, né, apresentará essa proposta e temos quase a certeza que não se trata de uma comunidade, enfim, muito grande. Encontraremos, como sempre, a simpatia do governo angolano para permitir que esses cidadãos se vejam legalizados aqui em Angola.
Palavras do embaixador São Tomense em Angola, Damião Vaz da Almeida. O ministro angolano das Relações Exteriores diz que a visita do presidente São Tomense traduz bem o momento nas relações bilaterais.
Angola e São Tomé e Príncipe cooperam e temos muitas oportunidades para relançar. Então, nos próximos dias vai acontecer um encontro da Comissão Mista para avaliarmos a nossa cooperação.
Declarações de Jorge Chicote. E sobre o petróleo em São Tomé e Príncipe, também considerado como um futuro eldorado do crudo africano, não tem havido novos desenvolvimentos, senão aqueles que já se conhecem, estabelecidos em acordos muito assentes na experiência que a Empresa Nacional de Combustíveis de Angola, Sanangol, pode passar àquele país lusófono. Angola nunca escondeu interesse na exploração do crudo naquele território, cuja supremacia disputa com a Nigéria. Respectivamente, o segundo e o primeiro maiores produtores africanos de petróleo. Em relação ao comércio, recentemente São Tomé e Príncipe pediu que o empresariado angolano investisse no país para ajudá-lo a crescer. O analista para assuntos internacionais, Nuno Agnello, comenta relações comerciais entre os dois países.
As relações têm sido bastante profícuas e o facto do primeiro-ministro São Tomé ter visitado o nosso país em junho último com uma comitiva de empresários faz crer que São Tomé abre as portas para o empresariado angolano, tanto mais é que muito recentemente foi abolida unilateralmente a obrigação dos angolanos que permanecerem 15 dias em São Tomé, apresentarem os seus vistos. Portanto, é prova mais do que evidente que Angola e São Tomé procuram uma reaproximação, partindo do pressuposto que Angola é uma potência regional e São Tomé é um país em franco desenvolvimento que necessita do apoio da Angola, tanto nos setores económicos, políticos e também cultural.
O comentário de Nuno Agnello, analista para assuntos internacionais. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Angola é um dos países africanos mais visados pelas empresas brasileiras que participaram da ANUGA, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. Apesar da dificuldade de entrada dos produtos em Luanda, os exportadores afirmam que o lucro ainda é alto para as empresas. A repórter Karina Gomes esteve na feira realizada na cidade de Colônia, na Alemanha.
Para 73 empresas brasileiras presentes na ANUGA, o foco dos negócios na indústria agroindustrial está na África e na Ásia. Em 2012, o continente africano ultrapassou os países europeus em importações de carne de frango do Brasil. Foram 598 mil toneladas, 25% a mais do que o volume exportado para a Europa. Entre os países africanos de língua portuguesa, Angola é protagonista na mudança desse cenário. Segundo o diretor de mercados da União Brasileira de Avicultura, Ricardo João Santin, a África está em um processo de abertura dos negócios.
A Europa fez um movimento contrário do que está fazendo a África, garantindo um produto para o seu consumidor a um preço razoável, porque aí é o mix do custo de produção alto da indústria local e do Brasil, que tem vantagens naturais de capacidades produtivas. A Europa, por sua vez, subsidia a produção, subsidiava a exportação e ficava segurando o Brasil em sistema de cotas.
Angola é o 20º país que mais importa carne bovina no mundo. Em Moçambique e Cabo Verde, o mercado ainda é incipiente para o Brasil devido à competição com Namíbia, África do Sul e Botsuana. Fernando Sampaio, diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, acredita que a evolução dos negócios em Angola deve chegar aos demais países africanos.
O consumo de carne, ele é muito relacionado com renda per capita, né? A Angola tem se desenvolvido, tem uma indústria petrolífera atuante também, isso tudo é importante para incrementar a demanda. O Brasil conseguiu, em menos de 30 anos, passar de importador de alimentos a exportador de alimentos, usando tecnologia que a gente conseguiu desenvolver. Não tem nenhum motivo para que a África também não consiga aplicar essas tecnologias e trabalhar pela própria segurança alimentar.
Em Angola, a proximidade com o gosto sul-americano impulsiona as importações da confeitaria do Brasil. Segundo Solange Isidoro, vice-presidente de exportação da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, os produtos com frutas são os mais procurados pelos angolanos.
Eles são muito fãs de produtos de confeitaria, principalmente os produtos com frutas. Caramelo de frutas, ou bala de frutas, ou chiclete de fruta, pirulito, tudo isso é preferência deles.
Em 2012, o Brasil enviou mais de 6 milhões de unidades de produtos de confeitaria para Angola, apesar das dificuldades de distribuição. Embora as empresas enfrentem dificuldades no porto de Luanda, os negócios no país ainda são vantajosos, de acordo com o especialista em exportações para a África e Oriente Médio, Fabrício Bertoli.
Existe sim uma grande dificuldade com o mercado africano em geral, que é a falta de dólares, de liberação de capital para as importações. E por conta disso, nós mesmos chegamos a ter atrasos de mais de 2-3 meses nos pagamentos, e isso complica muito, mesmo assim vale a pena.
Para a vice-presidente da Portugal Foods, Ana Raquel Vieira de Castro, os países que exportam produtos para Angola já entenderam que essas barreiras são naturais.
Eu creio que as pessoas já assumiram que aquilo entrava é para ficar e, portanto, já estão a lidar com o processo de uma forma mais natural. Não deixa de existir. Sentimos claramente que no início do ano houve, de facto, um bloqueio grande por essa razão, pela questão da bruma Angola em específico, das análises extra adicionais que foram solicitadas nos processos de importação. Hoje em dia é um facto.
Cerca de 40 empresas de Portugal participaram da ANUGA. A maior feira de alimentos e bebidas do mundo reuniu entre domingo e esta quarta-feira quase 7 mil expositores na cidade de Colônia, na Alemanha. Karina Gomes, DW.
E por falar em feira, o Brasil é o país convidado da 65ª edição da Feira Internacional do Livro, que acontece desde quarta-feira em Frankfurt, na Alemanha. Esta é a segunda vez que o Brasil é o escolhido. A primeira foi em 1994. Mas desta vez, a lista de 70 autores convidados suscitou desde o início críticas. A imprensa alemã apontou a falta de vozes que representam minorias, como os afro-brasileiros. Cristina Krippel esteve em Frankfurt com o autor Paulo Linz, que concorda com as críticas, mas ressalva.
Não foi a feira que é racista. O Brasil é racista. A questão é que tem poucos negros em posição de destaque no Brasil. Então, o negro está sempre numa posição sub-humana. É considerado ser humano de segunda classe.
Paulo Lins não esconde a sua irritação. O autor sabe do que fala. Ele próprio é a exceção que confirma a regra. O que ficou a dever-se ao enorme sucesso da sua primeira obra a nível nacional e internacional, sobretudo depois do êxito estrondoso do filme baseado nesse livro de nome Cidade de Deus. Agora, Paulo Lins veio para a Europa para apresentar o seu segundo livro, Desde que o Samba é Samba, já traduzido para vários idiomas, entre os quais o alemão. À primeira vista, esta ficção histórica, que relata o nascer da música emblemática no Brasil no início do século XX, parece ser uma reorientação de conteúdos na sua obra literária. Mas as preocupações do autor estão lá.
Até hoje, o negro vive em situação ruim no Brasil. Mas o livro é para cima, é sobre um ritmo, uma música criada por netos e bisnetos de escravos, que conseguiram, através da cultura, se integrar socialmente.
Aliás, esta nova obra pode mesmo ser vista como aquela que devia anteceder a Cidade de Deus, o relato do mundo pobre, marginalizado e violento da favela, diz Paulo Lins.
Fazia pouco tempo que acabava a escravidão e o negro ficou marginalizado, porque os portugueses não davam emprego para negro, davam emprego para os outros portugueses que estavam chegando e para os europeus que estavam chegando no Brasil. Então o negro continuou marginalizado e acabou caindo na criminalidade.
Para escrever Desde que o Samba é Samba, um livro que pretende mostrar a contribuição crucial da cultura afro-brasileira para o país, o autor passou muitos anos a pesquisar toda a literatura académica existente sobre a criação desta música. Neste contexto, descobriu que o pai do samba, Ismael Silva, era homossexual. Divulgar o fato mereceu-lhe muitas críticas negativas no país. A virulência desta reação deixou-o estupefacto.
Fiquei, achei que o pessoal ia ter apoio, mas não, o pessoal não gostou de eu ter colocado. Sou mais homofóbico do que eu imaginava.
É um dado adquirido que a discriminação de minorias, seja na base de raça, credo, género ou orientação sexual, é prejudicial para qualquer sociedade. Mas por que então o racismo como tema não assume no cânone literário brasileiro a relevância que tem no dia-a-dia?
Acho que a maioria dos escritores são brancos. Não estou muito preocupado com isso. Eu que sofri isso na pele, eu que sei o que é o racismo, então eu toco nesse assunto porque me incomoda muito. Então quem sofre mesmo tem que falar, né? Porque uma outra parte não sofre, uma outra parte é racista.
Mas nem tudo é negativo. Nos últimos anos começou um debate público mais sério sobre os problemas da sociedade brasileira, mantém Paulo Lins. Ele próprio continuará a contribuir para esse debate e a crescente consciencialização dos afro-brasileiros. E embora admita ser utópico pensar que a literatura pode salvar o mundo, ela não deixa de ser muito necessária, diz o autor.
A literatura torna uma sociedade, ela ajuda a desenvolver, para quem lê, há um desenvolvimento espiritual muito grande. É o conhecimento, é o que a gente vai exercitar, o que a gente tem de melhor e que nos diferencia dos outros animais, que é usar o cérebro, a razão, a inteligência.
Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a colega Madalena Sampaio já está aqui no estúdio acompanhando as mensagens.
Olá, bom dia. Eu começo por uma SMS de Agostinho Cabinda. Nós hoje perguntamos em que circunstâncias é que os nossos ouvintes saíram do país e arriscariam entrar num barco para chegar à Europa. E este ouvinte diz que quando achar que o país está além do fim da guerra, da corrupção e muito longe para atingir um desenvolvimento como vemos noutros países. Temos também muitos comentários no Facebook. Sessónio César Mendes diz que por vezes as condições de vida fazem com que as pessoas arrisquem as suas vidas na tentativa de encontrar uma vida melhor. Luís dos Santos de Coado diz que se mudaria para garantir o seu sustento e o da sua família. Iseli Lipinha diz que tentaria porque no seu país, Cabo Verde, o futuro parece cinzento, para não dizer negro, e vai ser pior ainda depois de mudarem o código laboral. Afonso Manuel de Machanga, Sofala, Moçambique, diz que é difícil, conhece muitos compatriotas que morreram na tentativa de se evadir a fronteira para a vizinha África do Sul. As condições de vida é que tiram o medo às pessoas que se arriscam. Se fulano conseguiu, por que eu não? Interroga este ouvinte. Ismael Celestino de Angola diz que é um dilema, é como estar no alto céu, num helicóptero em chamas, Permanecer nele é morte, mas atirar-se dele também é morte. Os governos africanos não dão uma alternativa ao seu povo. Às vezes, até parece que nem saíram do seio desse povo que eles tanto odeiam. António Ramos e Alfredo António Dumbo António também dizem que o que os levaria a sair do seu país seria o modo de vida e a procura de melhores condições. E nós também perguntamos sobre o Chad e perguntamos como acabaria com a pobreza nesse país. Calton da Costa de Climane, Moçambique, diz que se estivesse no poder deste país, primeiro criava meios para distribuir o pouco da riqueza que o país tem, como o petróleo, à população, depois criava novos empregos na área do empreendedorismo e chamava novos investidores para o país. Betina.
Muito obrigada aos ouvintes que participaram de mais um programa hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro. Obrigada especial ao colega Madalena, que esteve aqui no estúdio. Tenham todos ainda um ótimo dia.